Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao podcast EduCast. É uma forma leve, divertida, descontraída e séria também, claro, de ensinar. E eu estou aqui com o Eduardo Rocha e nós vamos trazer mais um tema super relevante que vai fazer com que você realmente aprenda a aprender. Eu sou a Paula Freitas, sou o CEO do INE e estou aqui com Eduardo Rocha. Seja muito bem-vindo, Eduardo.
Mais uma vez aqui, né, Paula? A gente está no EduCast, que é um programa exclusivo de aprendizagem dinâmica, né? Onde nesse podcast a gente vai debater sobre modelagem, sobre conteúdos, em um formato de conversa. E isso é somente para o aluno INE, o parceiro INE de negócio, né? As pessoas que estão conectadas conosco. Por isso que você que está assistindo esse podcast educacional, sinta-se privilegiado por estar participando de uma revolução na educação.
E a ideia é trazer aqui, hein? Conteúdo relevante de uma forma prática, didática, lúdica, também no formato de um bate-papo, né, Eduardo? Descontraído, trazendo exemplos. E hoje o tema é super interessante, que é conquiste corações e mentes com histórias que transformam. E isso me conecta bastante, Eduardo. Eu sou neta de Onofre José de Freitas e meu avô já vai fazer 90 anos em janeiro.
Cabra de saúde, hein?
Muito, ó. E ele é do interior de Minas Gerais. E sempre que eu encontro com meu avô, ele me conta uma história. Seja uma história real ou imaginária também, uma metáfora.
Uhum.
E talvez o meu avô seja uma das pessoas que eu mais me conecto em toda a minha vida. E que eu mais lembro dos exemplos dele. Então, sempre que eu quero tomar alguma decisão, eu lembro do meu avô e trago alguma história que ele me contou. Qual o poder, Eduardo, que o storytelling, que as histórias têm na narrativa, na comunicação de um orador de sucesso?
Olha, eu vou falar uma coisa para você, Paula. Quando eu penso em histórias, eu lembro da minha professora de matemática. Estávamos numa turma do ensino médio, primeiro ano, e você sabe que existem muitas pessoas que têm muita dificuldade com operações matemáticas, aritméticas, né? Principalmente quando você vai entrando ali no primeiro ano, que a matemática começa a ficar bem distinta do ensino fundamental. E ela, percebendo que a turma tinha muita dificuldade com matemática, ela sugeriu que a gente lesse um livro chamado O Homem que Calculava. E eu comprei logo esse livro, e o livro, ele é encantador. Eu tenho esse livro até hoje. Ele mostra histórias onde tem desafios da matemática na construção dessas histórias. Uma das histórias mais intrigantes foi de como um rei começou a implantar o xadrez em seu reino. E a pessoa o desafiou. Eu vou contar essa história ainda no decorrer do nosso programa, hein? E foi muito interessante porque essa história do xadrez, da multiplicação das casas, de como você pode utilizar de uma metáfora para mostrar a grandiosidade da matemática, marcou a minha vida desde que eu era adolescente. E hoje eu enxergo as histórias, o storytelling, não mais como uma coisa somente para você. O pessoal utiliza muito storytelling para contar a sua história de sucesso. Às vezes você tem um storytelling como uma forma educacional, que passa uma mensagem, que passa valores morais, passa crenças também, hein? Que passa também, que pode passar ensinamentos, desenvolvimento de capacidade e muito mais. A gente vai transcorrer com esse tema aí durante o nosso podcast, EduCast de hoje.
EduCast, imagino que vai ter muitas histórias para contar, né, Eduardo?
Sempre.
E você que estiver assistindo a gente, seja em qual plataforma for, deixa aqui seu comentário, escreve no chat, indique este vídeo para os seus amigos, para as pessoas que você gosta, para as pessoas que você se importa e para as pessoas que você acha que seria interessante se conectarem também com este desafio, porque é um desafio contar histórias. Eduardo, e acho que o desafio maior você trouxe no tema desse podcast, que é conquistar mentes e corações. Porque às vezes contar histórias de uma forma muito técnica, mas sem conexão emocional, fica aquela história sem graça, né? Então, Eduardo, a minha pergunta que eu faço para você hoje é a seguinte: como nós podemos fazer essa ligação?
Bem, essa ligação é você trazer um dos aspectos humanos mais importantes, né? Que são as suas emoções. É deixar as histórias tão desejantes ao ponto de você senti-las, né? Eu lembro que minha avó era uma contadora de histórias. E ela chegava e reunia todos os netos na sala. E ela dizia assim, gente, olha só, primeira coisa, nós vamos abrir um refrigerante. Eu lembro que ela trazia uma refrigerante daqueles de 2 litros, abria o refrigerante e servia todo mundo. Ela dizia, agora vamos tomar bem devagar o refrigerante. E eu lembro, e todas as vezes que eu tomo refrigerante até hoje, Paula, eu lembro daquela sensação de tomar um copo de refrigerante em um copo daqueles, sabe aqueles copos de... requeijão, uhum. Que você vai tirando ali aquela o rótulo, num copo de requeijão, bem geladinho, era um refrigerante que era muito doce, era um Guaraná muito doce. E aí ela começava a contar histórias pra gente. Então, realmente transformar a história em uma experiência sensorial, em que você sinta, que você se emocione. Realmente uma história que Hollywood sabe fazer muito bem, a gente vai falar bastante sobre isso hoje, que é mexer com nossas emoções.
E você sabe que a Sara Medeiros, nossa trainer mirim, né? Tem um ano, para quem, imagino que todos vocês a conheçam, ela estuda numa escola aqui em Brasília que chama Me Põe na História. É Olha o nome só. Da escola dela. E lá a ideia é fazer com que a criança seja protagonista da sua própria história. Uhum. E todas as atividades do dia, que a gente sempre recebe, né, um relatório diário, tem história.
Olha só.
E eles contam histórias, criam histórias, lá tem teatrinho. Então, a importância das histórias na educação dos filhos, né? Por exemplo, eu trouxe um elemento do meu avô, quando eu era desde pequena, ele contava história para mim, e curiosamente você trouxe da sua avó. Mas Eduardo, por que é tão importante contar histórias? E outra dúvida que eu tenho, de onde que surgiu esse elemento tão importante na comunicação?
As histórias fazem parte do nosso convívio em sociedade, convívio social, né? Você acredita, Paula, que antes mesmo de se começar a falar, as pessoas já contavam histórias por meio de figuras em pedras, por meio de representações simbólicas? Se você pensar bem, e quando a gente estuda a história da própria humanidade, a gente vai ver que muitas dessas histórias, elas vêm justamente de quê? Vêm das pedras, do que está representado dentro dos contextos arqueológicos, né? Então, desde a nossa origem, nós estamos constantemente contando histórias. E antes mesmo de ter a escrita, né? A forma como multiplicar a escrita por meio das cópias, o homem contava a história. Para quê? Para passar os ensinamentos para as próximas gerações. Uhum. Era a forma que nós tínhamos, né, de passar isso para que outras pessoas tivessem. Era passando histórias de gerações para gerações. Então, as histórias fazem parte... Contar histórias faz parte da história da humanidade.
E você sabe, né, Eduardo, que você está falando sobre isso, é bem interessante, que me remeteu em 2014, quando eu tive a chance de morar no Egito. Muitos alunos me perguntam isso. Eu exerci um trabalho lá na Embaixada do Brasil, era diplomata. E lá no Egito, é muita história. Né? A magia dos egípcios. Eles contam história o tempo inteiro. E quando eu fui lá no Vale dos Reis, nas tumbas dos faraós, é curioso, porque, por exemplo, a tumba de Ramsés II, até de Tutacamon, você entra na tumba, tem os desenhos, não só hieroglíferos, né, mas desenhos contando histórias. Então é desde a pessoa, né, o faraó chegou no mundo, como foi a história dele, até a passagem, né, se conta como é feita a pesagem do coração, a transição para o mundo espiritual. E você vai entrando na tumba até chegar na múmia, né, do sarcófago ali, olhando as paredes, as pinturas. E passa um filme mesmo, né? Você vai ligando ali as histórias. E dizem que essas histórias tinham que ser escritas para a eternidade. Então, tudo que era relatado ali nas paredes. E curioso, né? Que até hoje as tintas estão lá. Tem muitas tumbas muito preservadas, né? Há milhares de anos atrás. Você ainda vê a tinta e você ainda sente a presença daquela história. Ali. Talvez o povo egípcio são uns que mais representam as histórias através dos papiros. e dessas representatividades. E outra curiosidade, né? Eu também, como neta de pastor, eu sei que a importância que é as histórias bíblicas dentro do contexto do storytelling. E a minha pergunta é o seguinte, Eduardo: por que que as histórias bíblicas conectam tanto?
Isso é uma excelente pergunta, né? Quando a gente lê a Bíblia, a gente tem que separar a Bíblia no Novo Testamento e do Velho Testamento. E o Velho Testamento, no Novo Testamento, basicamente, nós temos uma história única, né? Que é a história de Jesus. Mas quando a gente vai para o Velho Testamento, você tem muitas histórias. E essas histórias, elas foram passando de gerações para gerações e elas são retratadas na Bíblia como uma fonte de inspiração para condutas morais. Então, o principal objetivo das histórias na Bíblia não é só simplesmente relatar acontecimentos, mas é passar ensinamentos, uma mensagem. E aí a gente já começa a perceber que muitas vezes a gente tem a história somente como um entretenimento. Mas acredite, todas as histórias têm um ensinamento. Mas Eduardo, às vezes eu não quero ensinar numa história. Se você não quer ensinar, a pessoa vai criar esse significado. Ela vai criar a moral da história. Porque esse é o grande princípio por trás da história. Passar um ensinamento.
Além de conectar, passar um ensinamento. Curioso, faz bastante sentido. E como a PNL trouxe essa estratégia das histórias? Há uma modelagem disso?
Ah, sim. A programação neurolinguística, ela procurou uma pessoa que se destacou nesse processo de desenvolver histórias, né? E quando a gente pega a uma pessoa que não sabia contar histórias e ele começou a desenvolver toda uma carreira, desenvolver toda uma narrativa com base nessas histórias, a gente não pode deixar de falar de Walt Disney, né? Que sua estratégia genial de criatividade, que adaptou histórias judaicas, histórias alemãs, e até as próprias histórias cristãs, e trouxe isso num formato lúdico, infantil, por meio de desenhos, recheados de ensinamentos, ensinamentos morais, né? E o Walt Disney, ele foi muito feliz, né? Quem aqui não lembra da Branca de Neve e os Sete Anões? A Gata Borracheira, né? A própria Cinderela, né? Então, esses contos de Disney, eles fizeram parte da infância da maioria da população mundial, né? E hoje influencia, de certa forma, a forma como a gente vê o mundo. Então, a PNL, ela investigou e modelou o Walt Disney e percebeu que a grande característica de Walt Disney não era só contar histórias, era criar as histórias.
Opa, peraí, Eduardo, peraí. Olha, essa modelagem de Walt Disney é fantástica. Eu já estive na Disney algumas vezes, tanto em Orlando quanto na Disney Paris, e eu falo, a Disney não é para crianças, é para adultos. Porque, primeiro, remete a gente uma infância, né, vários elementos de infância, e você, quando você vai com esse olhar da estrutura da Disney, da modelagem de Walt Disney, você entende muitos padrões que eles colocam lá dentro. Né? Eu lembro que tem um brinquedo lá no parque chamado Epcot, que é uma bola, que é aquela bola famosa, né? E eu achei bem curioso, porque eu falei, gente, que interessante. Quando você entra nos carrinhos, duas pessoas, duas na frente, duas atrás, aí você preenche algumas perguntas. Você responde algumas perguntas sobre você. E aí você vai naquele trilho, né? Trilhando, né? Dentro da bola, como fosse um trenzinho. E aí vai passando na sua frente telas contando suas histórias.
Olha só.
Olha que interessante, né? E aí vai mostrando, baseado no que você respondeu, é claro, né? E aí ele também te projeta, ele tira uma foto sua. Imagino que tem tempo que eu fui lá, mas imagino que tem esse brinquedo até hoje. Ele tira uma foto sua e te dá cenas de você no futuro.
Olha só que interessante.
Faz você ainda imaginar você sendo engenheira, aeroespacial, você trabalhando em um grande projeto, que você respondeu ali que você teria interesse. Não é que você respondeu diretamente, uma forma indireta que você teria interesse. Então, o Walt Disney, sem dúvida alguma, é uma das pessoas que conectam mentes e corações. Né? Hoje as pessoas têm o sonho de conhecer a magia da Disney. Né? E como isso funciona, Eduardo? Como que você vê que foi estruturado toda essa magia da Disney através do Walt Disney?
Walt Disney, ele começou a fazer uma coisa bem interessante, né? Eu, quando li a história de Walt Disney na biografia dele, a gente começa a perceber que o Walt Disney, ele teve muitos fracassos na vida. Ele não acertou de primeira, não. Ele começou ali a tentar acertar e dava, tentou uma vez, tentou duas, tentou três, e ele sempre quebrava, até que ele decidiu usar como inspiração os irmãos Grimm. Os irmãos Grimm, eles começaram, nós podemos dizer que eles são os papas do storytelling, como esse modelo de ensinamento que a gente tem hoje, né? Os irmãos Grimm, eles começaram a captar padrões nas histórias judaico-cristãs, nas histórias dos alemães, que são normalmente histórias muito tristes, de final triste, né? Mas são histórias que nos conectam muito tempo. Por exemplo, quem aqui não escutou uma história de um herói que é abandonado pelos pais?
Nossa.
E que vai para outra terra, vira herói e volta para sua terra. Pô, a gente pode ter Rei Davi, pode ser Superman. A gente conecta com tantas histórias, porque isso é uma base de uma história que é muito comum, uhum, que é uma história de abandono, muitas vezes uma história em que aquela pessoa, ela teve que ser sacrificada dentro de outro contexto. Só que os irmãos Grimm, normalmente as histórias dele eram muito fiéis com as histórias judaico-cristãs, né? As histórias dos alemães, daquela época e tal, etc. E o que foi que o Walt Disney fez? O Walt Disney fez o seguinte: ele conservou a mesma estrutura, só que ele colocou o final feliz.
Olha.
Ele teve essa sacada. Ele disse: não, na minha história vai ter uma mulher invejosa que vai tentar matar uma criança porque ela é mais bonita. Vai ter uns 7 pessoas que vão querer projetar. Ela vai morrer envenenada, só que ela vai ressuscitar com um beijo de um príncipe.
Olha, então, essa é a estrutura do Walt Disney? Vamos repetir, Eduardo? Curioso.
Ele modelou, é uma história trágica, uhum, ela tem um desafio no meio da história, ela traz um componente emocional do cotidiano, mas ela tem um final feliz.
Olha só, me lembra muito da história da Moana, que eu adoro. Né, que é uma... Não, nem é colocado como princesa, né? Da Disney, mas é justamente isso. Ela vive no seu local, na sua ilha, e ela foi nascida, predestinada para ser a sucessora. Só que ela viu o mar, ela se sentia atraída, desafiada, e além, no coração dela. Aí tem a figura da avó materna, né? Que apoiava ela no processo. Mas o desafio era justamente isso. Ou ela ficava, ou ela ia além. E tem um final feliz, que eu não vou contar, né? Se você não assistiu o filme, assista, que
sem
também
spoiler.
É um filme que... Primeiro porque a nenenzinha é a cara da Sarah. A Moana bebê é a cara da Sarah. Então a Sarah mesmo ficou, olha, se vendo na TV. E porque é uma história que não é só para crianças, mas para adultos também. Então, interessante essa estrutura. Então, isso é uma estrutura também de storytelling? Primeiro, Eduardo, o que é storytelling?
O storytelling já é uma estrutura que foi criada a partir dessa composição de histórias, onde o principal fundamento é passar uma mensagem de forma voluntária. Então, quando eu digo que eu estou construindo um storytelling, eu tenho que ter uma estratégia, onde dentro dessa estratégia eu vou passar o quê? Eu vou passar valores, eu vou passar crenças, eu vou transmitir emoções, eu vou contar como um personagem, ele foi desafiado e ele alcançou um determinado sucesso. Qual é o objetivo disso? E toda vez que eu crio essa história, invertendo esses elementos e torno essa história, por isso que é telling, né? Storytelling. Telling vem de telas, né? Quando eu sou o diretor dessa história, eu começo a mudar o sequenciamento dessa história para torná-la mais interessante e passar essas mensagens, aí eu começo a usar essa estrutura de storytelling que a gente vai ver aqui, hoje ainda, hein?
Então é bem interessante, né? Perceber como o Walt Disney influenciou toda uma geração.
Influenciou toda uma geração.
Né? Toda, assim, uma geração mesmo. Não só uma, acho que várias, né?
Uhum.
Porque nossos antepassados, meus pais já conheciam, eu conheço, minha filha vai conhecer, já conhece, né? E imagino que os filhos e netos dela vão conhecer também. E como ele trouxe, né? A fonte dele, então, foi esses irmãos Grimm, né?
Uhum.
E eu tô curiosa, Eduardo. Quero aqui hoje, com as pessoas que estão assistindo e ouvindo esse podcast, esse EduCast, aprender a contar a história, né, Eduardo? Porque não é fácil. A nossa mente tende a devanear, a abrir várias coisas, a falar demais, depois não sair fechando. E tem uma coisa bem curiosa também, que eu acho que muitas pessoas, até eu mesma às vezes erro, que é dar o fechamento da história, né? Dar aquela lição de moral na história, né?
Uhum.
E aí acho que gera uma desconexão muito profunda. Mas vamos por partes, vamos por partes. Você trouxe, Eduardo, as estratégias de Walt Disney pra gente aprender hoje?
Trouxe, estão aí já com você. Eu estou com você só esclarecendo, Paula, que ele influenciou-se pelos irmãos Grimm, mas ele também teve influência das histórias bíblicas, ele também teve influência de outros modelos de histórias, porque a história faz parte da humanidade, não foi só dos irmãos Grimm. Inclusive, existem algumas literaturas que dizem que não, que Walt Disney não teve influência, mas quando a gente vê as estruturas, a gente está analisando as estruturas, a gente percebe que existe muita semelhança. Agora, eu digo que para o nosso modelo de storytelling atual, principalmente esses modelos que a gente tem, como, por exemplo, a jornada do herói, que é o modelo do storytelling mais conhecido, que a gente vai falar um pouco sobre ele aqui, ele sim teve uma influência muito grande dos irmãos Grimm.
E lembrando, né, gente, o poder de contar histórias, você pode usar desde o seu dia a dia, na comunicação com o seu cônjuge. Às vezes, ao invés de dar uma bronca nele, você pode contar uma história.
Uhum.
Né? Imaginária ou criada, dar um exemplo. Você pode usar também as histórias no seu ambiente de trabalho,
uhum,
na sala de aula, para aprendizado, para várias aplicações. Principalmente também, a gente usa muito aqui no Inner, né, Eduardo, para fechar negócios.
Uhum.
Não tem uma vez que eu não vejo Eduardo contando uma história em uma reunião, em uma palestra, em um briefing, em alguma situação de negócio, uhum, aqui dentro do Instituto. E vamos para a primeira estratégia, né, gente? Anote, pegue papel e caneta, que nós vamos aqui agora. Eu vou entregar para vocês as estratégias que Eduardo eliciou de Walt Disney. Então vamos lá. Primeira estratégia, gente. Ó, defina a moral da história. É, a primeira coisa, né, Eduardo, é definir a moral que vai... A mensagem, seria isso que você vai
exatamente
passar?
Uhum. Quando a gente pensa na moral, a gente tem que pensar na moral como um julgamento do que é certo e do que é errado. Né? Então, quando a gente pensa na moral da história, a gente está pensando o seguinte, que essa história ela vai ter alguns personagens, esses personagens vão fazer algumas coisas certas, outros personagens vão fazer algumas coisas erradas, né? O personagem que faz as coisas certas, Paulo, nós chamamos ele de herói. O personagem que faz as coisas erradas, nós chamamos ele de vilão. Ou seja, esses dois elementos, pelo menos esses dois elementos, têm que estar dentro de uma história. O vilão e o herói. Mas o vilão, ele não está sozinho às vezes. O herói não está sozinho às vezes. O herói às vezes tem amante, né, que é representada muitas vezes pela mulher que cuida da estética ou pelo homem que cuida da estética, o amante. O amante no sentido do se interessasse pelo belo. Você também, toda história, você vai ter o cara que é o bobo da corte, que é o cara mais sorridente, que tira uma piadinha sarcástica, é o que dá aquela aliviada durante uma história. Você vai ter o cara aventureiro, o cara que gosta de se desafiar. Ou seja, você vai ter vários personagens, cujos esses personagens vão passar por desafios. Então, a primeira coisa que você tem que pensar era, cara, qual o tema dessa história? É? O que é que vai que eu vou defender nessa história? Qual é o sentido dela? Qual é a luta que eu vou ter? Porque aí, com isso, eu começo de trás para frente. Eu digo assim, primeiro eu defino isso, aonde eu quero chegar, e agora eu vou buscar no meu repositório quais são as histórias que conectam com essa minha intenção.
E eu lembrei de uma história, Eduardo. Posso contar?
Claro.
Uma história que teve uma moral bem interessante. Eu lembro que uma certa vez na minha empresa, na minha vida, né, empresarial, eu estava querendo abrir muitas empresas.
Uhum.
E eu lembro que eu cheguei pro meu avô e comentei isso com ele. Falei, vô, eu quero abrir, eu quero expandir, eu quero crescer. Aí ele me contou uma história. Que ele, mais ou menos assim, né? Lógico que eu não vou saber contar, né? Ele falou que certa vez tinha um homem pescando na beira da praia. E ele estava ali pescando, tranquilo, tranquilo. Vinha um peixe, vinha dois, vinha três. Ele estava feliz, observando todo aquele oceano. E chegou um homem no seu barco e falou para esse senhor, falou, por que você não compra um barco e vai pescar em alto mar? Lá tem grandes peixes, mas lá tem muito mais peixes. Você vai conhecer espécies diferentes do que essas que estão aqui. E você vai ter mais dinheiro, você vai poder comprar um barco como esse, poder ter um sucesso e vai poder aproveitar a sua vida muito mais. E esse senhor olhou para esse outro no barco, pensou, imaginou e respondeu assim. Olhou o mar, né? Parou, olhou o mar, olhou toda aquela beleza da praia. Falou, eu não preciso disso, eu já tenho isso. E aquilo foi a decisão que me fez parar. E, depois, e meu avô não contou moral de história. Não falou assim, ó, Paula, tá vendo? Então, baseado nessa história, você não pode abrir mais. Calma, aproveite a sua... Não, ele não falou isso. Mas eu entendi. Né? E foi uma das melhores decisões da minha vida, porque eu falei, não, então, vou botar o pé no freio, vou aproveitar este momento, até foi uma jornada, quando eu te conheci, né, que foi uma jornada que eu iniciei de autoconhecimento meu, e acabou que me salvou, porque me fez pivotar e encontrar o meu propósito, graças a essa história que meu avô trouxe para mim. É, e eu internalizei a moral da história. Isso é real? Meu avô acabou, talvez... sem querer, usando um storytelling comigo?
Com certeza ele usou. E não só ele usou, como também, sabiamente, ele não precisou concluir a moral. Porque a moral é melhor quando cada um conclui, né? Qual é aquele melhor filme? Não é o melhor filme quando o vilão chega e aparece na tela e diz assim, agora eu venci, ou então o herói diz, tá vendo? Não, é quando você vê a história e você conclui por si só. Inclusive, muitos dos bons filmes, eles nem terminam. Uhum. Eles deixam em aberto esse final para que o próprio espectador ele conclua a partir da sua régua de valores, as suas histórias internas, as experiências que ele teve, se aquilo ali é adequado, se aquilo ali é certo ou errado. Mas a pessoa que escreveu a história, com certeza ele teve uma intenção moral. Uhum. Ele teve uma intenção de marcar alguns valores, algumas crenças dentro dessa história. E ele vai fortalecendo isso, só que ele não deixa consciente isso.
Olha, eu acho que meu avô foi esperto, porque ele sabe meus valores, né? Ele sabe o que é importante para mim. Né? E foi um momento bem decisivo da minha vida, que minha mãe estava doente, a minha família, né, que é um valor para mim muito alto, precisava de mim ali mais perto. Então, Eduardo, como a gente pode ter essa expertise de definir a moral da história?
Primeiro você tem que definir o tema, né? Então, o tema, ele por si só já define a própria moral. Então, por exemplo, vamos imaginar que a gente queira falar para o nosso filho a importância de se organizar. Organizar é um tema moral. Em que análise isso é moral? Não no moral do sentido social, mas sim moral de quê? Quando eu digo que uma pessoa que tem sucesso, ele é organizada, e uma pessoa que não tem sucesso, ela é desorganizada, eu estou colocando organização como um valor. E um valor que está dentro do contexto que eu quero projetar ali para aquele meu filho. Então eu vou construir uma história, cuja essa história, no decorrer dessa história, a pessoa percebe que se ela for desorganizada, ela não vai conseguir nada na vida. Então, vou dar um exemplo bastante simples. Vamos imaginar que eu vou criar agora, né? Certa vez, existia uma pessoa que morava muito distante. E ela queria atravessar a ponte. E todo dia ela ia por início da ponte, ela tentava atravessar a ponte, não tinha coragem e voltava. Ela ia, tentava atravessar a ponte, não tinha coragem e voltava. Até que certo dia, ela viu uma pessoa que atravessava a ponte todos os dias, ia e voltava. E ela disse, como é que atravessa a ponte? Eu tenho medo de ir e não saber voltar. E aí aquela pessoa perguntou para ela, e como você sabe que você não vai voltar? Ela disse, eu não sei que eu não vou voltar. Ele disse, então a primeira coisa que você tem que saber é saber que tudo que você faz na vida, você tem que voltar. Você tem que, se você desfaz alguma coisa, você tem que fazer. Se você suja um copo, você tem que lavar um copo. Se você vai falar uma coisa com uma pessoa chateia, você tem que depois deixar ela no estado de felicidade. Porque isso é a regra da vida. O que você desfaz, você tem que fazer. E eu percebi, naquele momento, que aquela criança que estava querendo atravessar a ponte, o que ela sabia, na verdade, ela não sabia, é que quando ela faz alguma coisa, ela pode desfazer. E quando ela desfaz, ela pode fazer novamente. E ela teve a coragem de atravessar a ponte. Depois ela olhou para trás e disse, está na hora de voltar. E ela voltou para a ponte. O mais curioso é que a gente se pergunta, até que ponto, durante a nossa vida, a gente deixa de refazer as coisas? Perceba, isso foi uma história que eu criei agora. Não sei se ficou muito boa. Mas a mensagem dela é muito interessante. Se eu conto isso para um adolescente que está com dificuldade de arrumar o quarto, é possível que ele comece a perceber que tudo que ele desfaz, ele tem que fazer. Isso serve como um modelo educacional, moral. Porque eu digo assim, olha, se você lavou, se você sujou o copo, lembra daquele sábio que falou o que ele falou? Que tudo que a gente desconstrói, tem que construir. Então, sujou o copo, lava o copo. Porque isso é um ensinamento moral.
Olha o poder das histórias para as crianças e adolescentes, que talvez seja um dos públicos mais difíceis de lidar e conversar, né?
Uhum.
Então, você exemplificando através de história pode fazer com que eles aprendam e façam o que tem que ser feito, né?
Exatamente.
Curioso. Muito bom, Eduardo. A segunda estratégia, bem aqui, ó, tá aqui na frente dos meus olhos. Crie os personagens. Seguramente, né, Eduardo? Acho que toda história tem que ter os personagens.
Uhum.
E como a gente pode criar esses personagens nas histórias? De uma forma que crie personagens fortes e marcantes.
Bem, a primeira coisa que a gente tem que entender é que os personagens, eles têm que fazer parte do cotidiano das pessoas, né? Então, não adianta eu trazer um personagem que não faz parte do teu cotidiano. Né? Os personagens, eles têm que ter coerência com o público que eu estou falando. Por isso que essa adaptação da história ela é tão importante. Se eu estou falando com meu filho, eu sei que ele gosta de, sei lá, Cavaleiro do Zodíaco, eu trago os Cavaleiros do Zodíaco como personagem das minhas histórias, ou semelhantes. Né? Se eu sei que essa pessoa que eu estou contando história ela é uma pessoa cristã e ela é uma pessoa que lê a Bíblia, eu trago as histórias de Jesus, as histórias de Provérbios, de Salomão, eu trago as histórias bíblicas. Se eu sei que essa pessoa assiste muito séries e eu entendo quais são as séries dela, eu posso trazer personagem das séries. Então, a construção dos personagens, ela obedece padrões culturais. E um dos padrões culturais que a gente tem hoje, sem dúvida nenhuma, que a gente gosta de escutar, é a jornada de um herói.
Uau.
É quando a gente vê o herói se ferrando e ele vai ali, ele aprende alguma coisa, ele vai se esforçando, ele tem um mestre que ensina ele e ele tem um desafio. Normalmente ele teve uma perda importante na família, ele teve uma perda importante na vida e ele vai se recriando e ele vai aprendendo até que ele tem uma luta final contra o grande mal. E ele vence.
Uau, isso mesmo.
E ele não só vence, ele leva esses ensinamentos, volta com esses ensinamentos para casa e leva para os seus familiares, leva para a sociedade. Ele começa a multiplicar isso. Se você observar bem, a maioria das histórias tem essa jornada, porque isso é uma jornada muito inspiradora. Né? A gente aprende muito com os heróis, a gente aprende muito com o jeito como eles lidam com os desafios, a gente aprende com o jeito que o mentor ensina para esse herói, como sábio ele traz esses ensinamentos milenares. Quem aqui não aprendeu com o seu Miyagi em Karate Kid, né? Quem não lembra aqui do Daniel San limpando o vidro, né?
Treinando.
E treinando, e quando ele foi na luta, ele fez o gesto automaticamente. Então, esses ensinamentos, eles são passados nas histórias e são extremamente impactantes do ponto de vista emocional, porque eles nos conectam com as nossas histórias.
Nossa.
Então, as histórias, os melhores personagens são aqueles que conectam com nossas histórias. E o padrão universal que a gente adora escutar é, sem dúvida nenhuma, a jornada do herói.
Sem dúvida alguma. E se você pegar um filme recente que lançou, tem a jornada do herói. Com certeza. Principalmente os de Hollywood, né? Todos têm essa estrutura, uma série da jornada do herói. E, por exemplo, uma história bíblica, como a história de Moisés. Que foi abandonado, foi, né, encontrado pela filha do faraó no Egito, cresceu naquele ambiente, libertou o povo da escravidão, É, levou ele em direção à Terra Prometida, não chegou na Terra Prometida, isso faz uma ótima lição pra gente, né?
Uhum.
Mas deixou um legado, né? E até o seu povo chegarem na Terra Prometida. Então, todas as grandes histórias, olha que padrão de estrutura a gente tem, né, Eduardo? Desde as histórias, não só bíblicas, mas vários contos e fábulas, até anteriores à Bíblia, traziam já essa jornada do herói. Uhum. Né, Eduardo?
Faz parte da nossa vida. Se a gente observar bem, nós somos herói da nossa vida. Né? Uhum. Porque quantas dificuldades nós já passamos, quantos problemas nós já superamos, quantas perdas tivemos. E a todo momento a gente está se recriando, se reconstituindo, está passando isso em lição para os nossos filhos, para os nossos mentorados, para os nossos alunos, para a sociedade, para a comunidade, para os nossos liderados. Então isso faz parte da construção desse imaginário, incrível que hoje compõe o que a gente chama hoje de uma vida, uma jornada de vida. Então a jornada do herói participa disso, e junto com ele você tem sempre o mal. O mal às vezes não é uma pessoa, às vezes o mal é a Covid, é um vírus. Uhum. Às vezes o mal é um extraterrestre, sim. Às vezes o mal é um meteoro que vai cair no planeta Terra, né? Uhum. E que você vai ter que precisar de heróis para que possam combater esse mal. Então o mal no significado daquilo que a gente acredita que possa nos levar de alguma forma a dor e sofrimento. Então o herói ele supera tudo isso. E ele é fonte de inspiração.
E conectando e aprofundando um pouco também, Eduardo, a questão dos arquétipos, né, de Carl Jung. Como esses arquétipos podem fazer com que a gente tenha esses personagens de uma forma que conecta mais?
Carl Jung foi eu poderia dizer que ele é um dos primeiros psicólogos, apesar de ele não se denominar assim, né? Porque era uma outra vertente, ele era um psicanalista, ele é um analista. Ele desenvolveu a psicanálise, a psicologia analítica, e ele trazia uma perspectiva muito interessante, né? Ele trouxe a ideia de que nós, no nosso imaginário inconsciente, nós representamos as pessoas que nós convivemos com esses tipos e reagimos a esses tipos comportamentais a partir da associação. Quem é que a gente não já falou, não já pensou naquele seu amigo que você disse assim, cara, aquele cara eu detesto ele, é um vilão, ele é um FDP, né? Quem aqui a gente não tem um amigo que é meio bobo, que gosta de tirar piada, né? E você classifica ele como meio bobo da corte. Quem aqui não tem um amigo que é muito esbelto, ou que toma conta da sua estética e gosta de ficar ali sim, trazendo isso? Quem aqui não tem um amigo que é estudioso, meio nerd, meio sábio? Então, em última análise, esses arquétipos eles estão dentro da nossa vida, do nosso cotidiano de vida. E hoje, ao montar essas histórias, eu usar esse repositório de estudo de Jung, que foi um estudo profundo que ele fez, que uniu astrologia, uniu também todo o contexto judaico-cristão, uniu também a análise de mitologia, e ele traz tudo isso e diz, olha, a sociedade hoje, ela representa os perfis comportamentais a partir de um padrão. E esses padrões nós chamamos por esse nome. Para a programação neurolinguística, o que é mais interessante para nós é que esses arquétipos nada mais são do que são estados emocionais que cada um de nós entramos. Por exemplo, é possível que em algum momento você entre no estado emocional de herói. Você diga assim, cara, hoje eu vou vencer, hoje eu vou partir para cima. Talvez você entre no estado emocional de um sábio quando você começa a estudar sobre alguma coisa. Ou às vezes na sua reunião de amigos de futebol, eu conheço pessoas sérias que viram palhaças, viram bobo da corte. Então, na verdade, esses arquétipos, eles não representam pessoas. Eles representam estados emocionais que todos nós temos. Quantas vezes, vamos ser bem honestos, vou contar uma história aqui, eu fiz uma coisa terrível. Eu lembro que eu tinha uma aluna na minha sala, eu fazia quinta série, e ela era uma menina muito estudiosa, e a gente ficava competindo em notas boas em sala de aula. Né? E eu, num ato meio de, talvez, de inveja, né? Ou talvez querendo prejudicá-la de algum jeito, que eu não poderia, porque ela tirava sempre nota melhor que eu, quando ela estava chegando do intervalo, eu percebi que ela veio correndo e não olhou a cadeira. Sabe o que foi que eu fiz? Eu puxei a cadeira. Ai. Ela caiu no chão. Eu lembro que eu fui chamado na diretoria e a diretora disse assim, olha, você fez uma coisa terrível. Me deu uma lição de moral, eu fiquei tão mal. Na minha cabeça eu tinha feito só uma brincadeira. Depois que eu tomei consciência que a menina quase, ela se machucou gravemente, né? Eu lembro que o castigo foi ficar, nessa época os colégios só tinham um turno. E eu tive que vir durante o mês, de manhã e à tarde. E à tarde eu tinha que ficar estudando lá, escrevendo textos para a diretora como forma de castigo, né? Foi um ato de um vilão, entende? Foi um ato em que a gente pensa ali só no seu benefício próprio. Claro que quando vai ficando na vida adulta, em algum momento a gente evita fazer isso. Mas que vem aquela vozinha... Quanto de vocês a gente teve aquela vazia, vai se fuder comigo, né? Vai se ferrar, eu vou fazer isso, né? Então nós temos todos esses estados, só que a gente elicia, né? Você starta aqueles que são mais aderentes à tua vida, também por uma questão moral, ética, né? Mas eles estão dentro de você.
E aí, Eduardo, eu te pergunto, quais são os personagens que não podem faltar em uma boa história, Eduardo?
Eu já antecipei aqui, né? O herói. Tem que ter o herói, né? Tem que ter o vilão. É bom demais de soltar uma história que tem um vilão, né? Mas tem que ter também... Tem um personagem que é muito negligenciado aí e que muitas vezes a gente não vê muito, mas é o mago.
Olha.
O mago é aquele cara que é meio misterioso, a gente não sabe muito. Ele aparece no meio da história sempre para trazer uma saída para o herói. Ele é coadjuvante, né? Nós temos também... uma figura do sábio, que na maioria das vezes é aquele detetive que dá aquela sacada mágica em um filme policial, é aquele cara que na aventura pega o herói e diz assim, meu filho, não vai por esse caminho aqui, deixa eu te falar qual o caminho, que faz o papel de mentor, né? O sábio é muito importante nesse processo, ele acaba sendo o grande, desvenda muito dos mistérios do filme, né? Você também tem um personagem que às vezes ele não fica tão evidente, mas ele é muito importante. Eu diria que ele é um dos mais importantes, que é o aventureiro. Sabe aquele cara que normalmente é meio rebelde, ele entra ali no personagem porque ele quer quebrar o padrão? Tem a figura também do arquétipo do rebelde que em algumas literaturas separam do aventureiro, né? Que é aquele cara meio fora da curva, que é o contracultura, né? Muitos até associam como anti-herói, né? Ou seja, que é o contrário, mas a intenção dele é até boa, né? É de fazer alguma coisa. Então, hoje, os personagens dentro de uma narrativa que você construa, você pode adotar o padrão comportamental que você quiser. Eles servem apenas como guias, mas você não precisa ficar preso a eles. O que eu quero dizer para vocês é, construa os seus personagens.
Aí eu tenho uma dúvida. Como que... Você falou vários personagens, quase 10. Como eu vou colocar esses personagens dentro da história? São todos? A minha história tem que ter todos esses personagens? Ou é um só? É dois ou três?
Vai depender exclusivamente da sua história. Então, o mais interessante é que quando você esteja contando uma história, que ele não tenha tantos personagens para a pessoa não se perder. A gente dá muito a ideia de muitos personagens em uma série, em um filme, que é uma coisa mais longa, né? Você tem um registro ali. Mas quando você está contando histórias, e essas histórias são narrativas muitas vezes escritas, ou verbais, ou orais, né? Que você ali verbaliza de alguma forma, você pode estar fazendo isso de um jeito que não confunda a pessoa. O mais importante é que essa história, essa história pode até nem ter herói, entende? Ela tem que ter personagens. Essa que é a verdade. Ela tem que ter personagens. Porque a gente está falando de pessoas. Toda boa história tem que ter pessoas. Né? Tem que ter personagens. Qual tipo de personagem que vai ter vai depender muito da história que você quer contar.
Aí, Eduardo, me fala uma coisa que me mata de raiva. Aquela série, né? La Casa de Papel. Nós temos ali vários personagens.
Uhum.
Tem um herói, tem um vilão, tem um sábio, tem, né? Vários arquétipos ali. Por quê? O que aconteceu com o mundo, não só a sociedade brasileira, não só a gente, que fez com que nós, eu me incluo, torcêssemos para o vilão? O que aconteceu? Qual foi a narrativa? Qual estrutura eles usaram? O que aconteceu, Eduardo?
Aquela La Casa de Papel, ela tem uma estrutura bem interessante, porque, na verdade, eles não são vilão. na história. Eles aparentam ser vilão, mas eles são os mocinhos, porque eles estão roubando um banco. E um banco, na filosofia deles, é o maior vilão, que engana a sociedade, que cobra juros, é o governo, é o arquétipo. Ali, a moral está do lado deles. Né? Não está do lado do banqueiro, não está do lado da polícia. Né? Agora, houve uma sacada ali do roteirista. Ele humanizou os personagens. O que acontece é que, quando você deixa os personagens, você mostra os personagens com fragilidades emocionais, o público tende a entrar em contato com esses personagens e criar mais a associação com eles. Eles associam mais e eles criam mais admiração, porque eles passam por dores que todos passaram. Então, eles humanizaram os bandidos. Isso tem acontecido muito em outras narrativas, tá? Mostrar que o cara que é bandido, talvez ele não seja totalmente bandido. Isso é uma narrativa, tá? Ele seja, na verdade, um ser humano que não tem recurso. Entendi. Que não teve opções. E por isso que ele está fazendo o que ele faz. Aí entra naquele discurso se ele é uma vítima da sociedade, ou se ele é um psicopata mesmo, ou se ele realmente... Aquela Casa de Papel tinha o cara que era psicopata, nós tínhamos o cara que era vítima da sociedade, tinha um cara que não tinha opção mesmo, mas o articulador de tudo aquilo era um cara que tinha uma intenção de roubar de um instituto, ou seja, de um organismo que roubava o povo, né? Então existiu o que a gente chama de movimento de contracultura. Isso é uma estratégia narrativa.
É o Robin Hood, né?
É o Robin Hood, exatamente.
É a história do Robin Hood. E interessante essa questão da conexão que você disse, porque eles tinham nome de cidades no mundo inteiro. Seria uma estratégia isso, Eduardo?
Pô, com certeza, né? Os caras foram muito felizes em colocar o nome deles. E o mais interessante é que quando eles escolheram os nomes muito parecidos com a personalidade de cada um. Rio, com Tóquio, né? Então, cada um tinha ali a sua personalidade alinhada à própria ação daquele ator dentro do filme. Mas o mais curioso aí é que os personagens eram bem definidos. Existia o vilão ali não eram eles. Naquela narrativa, o vilão era o banco, era a polícia. É tanto que muito das articulações imorais foi a polícia que fez.
Verdade.
Né? Então, existia uma inversão proposital narrativa, mas eu não vejo como uma inversão de valores.
Com certeza, faz muito sentido, Eduardo, esse exemplo. Puxando para a terceira estratégia, que tem tudo a ver com o que a gente acabou de falar. Desenvolva uma dinâmica com base em um problema moral ou um conflito. Este desenrolar, Eduardo, da história, talvez a forma que você conta, eu não sei, é muito importante para conectar, né? Por exemplo, na Casa de Papel, a gente ficava doido para lançar um novo episódio, uma nova temporada. O que que acontece, Eduardo? Qual estratégia é essa?
Tem que ter um conflito. E quando esse conflito é entre pessoas, é melhor ainda. Uma boa história tem um conflito. Então, uma boa história, você quer saber agora quais são as boas histórias que você pode ter? Lembre dos conflitos que você teve com seu pai.
Uhum.
Você vai ter uma porrada de história. Lembra dos conflitos com sua mãe. Outra porrada de história.
Na escola.
Lembra de conflito na história. Porra, uma porrada de história. Lembra dos conflitos que você teve no trabalho. Porrada de história. Uhum. Lembra dos problemas que você passou que te trouxeram sofrimento real, trauma. Porrada de história. Basta você lembrar dos conflitos morais que você teve, dos problemas emocionais que você passou. Agora, o melhor de tudo é que lembre-se, se você estiver dentro do padrão do storytelling, essa mensagem ela tem que ser passada moralmente ao final. Ou seja, você tem que mostrar como você resolveu isso. Como você passou por isso. Quais foram os aprendizados que você teve. Então, uma boa história, ela não é vazia de significado. Ela tem que ter um significado. Você tem que passar na história aquilo que você acredita. Eu costumo dizer o seguinte, todo empresário, ele tem que saber contar a história da sua empresa. Hoje você me viu contando a história da minha empresa aqui, né, da nossa empresa aqui hoje. É, por quê? Porque você tem que aprender, entender quais foram os valores que fizeram aquela empresa surgir. Como é que o empresário não sabe contar a história, não sabe colocar os valores dentro da história, não sabe colocar as crenças dentro da história? É a primeira coisa, você tem que saber a sua história. por onde você passou, da onde você veio e para onde você vai, né? E essa história ela tem que ser contada e repetida várias vezes, para que você possa até não se perder no meio do caminho. É por meio das nossas histórias que a gente se conecta com nossos valores essenciais e fundamentais. Então as histórias elas não são somente uma técnica de conexão e de levantamento de emoções, mas também trata-se de uma estratégia de vida. E eu gostaria de terminar com um Betinho, quando ele diz, existe um jeito de viver a história, existe um jeito de contar a história. Uhum. Você, quando você usa as estratégias de storytelling, não é que você vai mentir a história. Você só vai contar a história de uma forma que deixe mais claro as etapas que você passou para se associar melhor com aquelas experiências que as pessoas têm.
E olha, isso, duas coisas, Eduardo, que você falou bem interessante, que me lembrou de uma história, duas histórias. Primeiro, né? A associação que a gente faz de repositório das nossas histórias através dos nossos traumas passados. Uhum. Eu vi uma vez, querendo ou não, aparece muito sobre educação de pais, de filhos, né? Eu nem falo de filho, eu falo educação de pais e filhos, porque a gente tem que se educar, né, para educar os filhos. E aí fala que uma mãe contou no Instagram que ela, todo dia à noite, o filho dela já tinha 6, 7 anos, falava assim, na hora de dormir, falava: certa vez, filho, lá na escola, um amiguinho me chateou. Aí ela sempre contava, começava a contar uma história, imaginava, criava. Até que certo dia, o filho dela fez aquela sensação assim de alívio e contou para a mãe que ele também estava sofrendo bullying na escola. É uma forma que ela viu de contar uma história para fazer com que o filho se conectasse com ela e se sentisse à vontade de falar, contar aquele problema que ele também estava passando.
Exatamente.
Né? Então, isso eu achei bem interessante. E essa questão também de você saber vender a sua empresa sem vender contando histórias.
Uhum.
Quando a gente traz algum empresário aqui no podcast, a gente sempre pergunta como começou, como surgiu, uhum, como vocês conheceram quando é sócios. Porque assim a gente consegue identificar alinhamento de valores, alinhamento de negócio, alinhamento de propósito da empresa. E um empresário que não sabe vender a sua empresa, provavelmente ele não sabe contar a história. Aqui no INE, a gente tem a arte de vender sem vender, né, Eduardo?
Uhum.
A gente consegue fazer, né, pitch de vendas ou fórmula de lançamento. A gente não faz isso. A gente posiciona o nosso produto, o nosso serviço, de uma forma em que a pessoa, que a gente não venda para aquela pessoa, mas que ela sinta o desejo de fazer parte da nossa história, deste movimento. A gente usa muito essa palavra movimento. Então, isso é fundamental, Eduardo. E a minha dúvida, que eu até anotei aqui, é o seguinte: toda história, Eduardo, tem que ter um final feliz?
Essa é uma boa pergunta. Não. Não tem que ter um final feliz, mas tem que ter uma mensagem feliz. Vou repetir. Ela não precisa ter um final feliz, mas ela tem que ter uma mensagem feliz.
Uma mensagem feliz.
Então, pode ser que a pessoa perca o pai, mas ele tem que aprender alguma coisa com aquela,
uhum,
perda. Pode ser que no final da história eu nunca mais veja a minha mãe, mas eu aprendi alguma coisa com isso. Eu me entristeci. Pode ser que eu quebrei a minha empresa, mas eu aprendi alguma coisa com isso. A mensagem no final, ela tem que existir. Porque isso é a grande questão da nossa vida. Se a gente enxerga a vida como uma coisa que aconteceu casualmente e que não teve nenhum motivo para se extrair aprendizados dali, você seguramente se frustra muito. Você talvez se culpe pelas coisas que você fez, etc. Agora, quando você enxerga que todas as circunstâncias na tua vida, sem exceção, elas te ensinaram alguma coisa, porque a nossa mente está buscando padrões o tempo inteiro e ela está querendo aprender com as experiências, você pode afirmar que quanto mais experiências você tiver diferentes, melhores serão seus aprendizados. Mesmo que essas experiências sejam frustrantes, mesmo que essas experiências não dê certo, o que importa é que você continue tendo novas experiências. Então, as histórias, muitas vezes, elas não precisam ter um final feliz, como as histórias de Disney, né? Onde tudo acaba bem. Mas a mensagem tem que ser uma mensagem de aprendizado. Vou até trocar, não que seja uma mensagem feliz, mas ela tem que ser uma mensagem de aprendizado.
De aprendizado. E você sabe, Eduardo, vou te contar uma coisa que eu nunca contei, que eu aprendi com você, né? A minha mãe faleceu, já tem mais de 2 anos, né? E eu lembro que isso não é uma história, não é um final feliz. Uhum. Mas eu lembro que quando eu saí, no momento que eu saí do luto, foi quando você falou para mim assim: traga à sua mente histórias bonitas da sua mãe. Uhum. Mensagens, tudo que ela te deixou. Porque eu estava focada no final, né? É lógico, a gente tem que passar pelo luto, mas pelo final triste.
Uhum.
Mas aí quando eu comecei a olhar minha mãe de trás para frente, e eu lembrei da história que você conta da sua mãe, isso me fez ressignificar muito, né? A morte, uhum, da minha mãe. Eu comecei a trazer elementos de mensagens positivas, de como ela foi empreendedora, guerreira, e isso ressignificou muito.
Uhum.
Né? Por isso que eu acho muito interessante o nome da escola da Sara, que é MIP. Tô fazendo propaganda aqui pra Tati, de gratuito, ó. Mas é porque é isso mesmo. A nossa narrativa é muito interessante. Então, como me põe na história, porque nós vivemos histórias diárias.
Uhum.
Em que a gente quer ser valorizado, ser visto, ser notado, a gente quer ser um personagem, a gente vai ter uma jornada, vai ter um ensinamento, vai ter um aprendizado, e tudo baseia na narrativa, nas histórias que a gente conta para nós mesmos, né? Todos os dias, acho que é o acordar, né? Por exemplo, hoje eu tive uma noite de sono terrível, né? Em que a Sara tá com o dentinho nascendo, então ela acordava de hora em hora chorando, querendo mamar. Mas o que acontece? Eu mudei a narrativa. Eu vi uma forma de trazer, quando eu acordei, eu contei uma história para mim que bom, agora eu estou com a minha filha, vou para a escola, vou ter um dia maravilhoso. Então, eu mudei a minha narrativa. Ou eu poderia ficar naquela história, naquela narrativa o dia inteiro e talvez nem estar aqui, né, com vocês ao vivo. Então, esse é o grande ensinamento da nossa vida, né? Nós vivemos de histórias.
Nós sabemos que as histórias, elas conectam, mas não conectam a todos do mesmo jeito. Cada um vai dar um significado diferente para as emoções vividas durante a história.
Como usar, Eduardo, essas histórias na prática? Um palestrante, um orador, como ele pode usar storytelling real? É no início da palestra, é no meio, é no final? Como que faz, Eduardo? Conta o seu segredo.
Na verdade, ele pode usar sempre, né? O que ocorre é que se um bom palestrante ele tiver um bom repositório de experiências, ele vai ter boas histórias para contar. Porque pensem comigo, se hoje você diz assim, caramba, olha, eu vou ensinar uma pessoa como ela ter resiliência. Você não tem nenhuma história sobre resiliência? Ah, eu quero falar sobre autoconhecimento. Você não sabe nenhuma vantagem de se ter autoconhecimento. Você não passou nem por nenhuma circunstância onde você tem isso. Às vezes o que acontece, Paula, é que as pessoas elas querem contar histórias extraordinárias. E no storytelling a gente prega o seguinte: toda história pode ser uma história extraordinária, desde que bem contada. Quando você usa as estratégias corretas e a programação neurolinguística, ela te ensina estratégias e modelos para você tornar essa história, uhum, uma história assertiva.
Atrativa.
Uma história atrativa, que ela tem a modulação das emoções, mas ao mesmo tempo passa a mensagem que ela deseja.
Então, eu vou voltar aqui para você que estiver ouvindo, assistindo esse EduCast, possa anotar, gente. Ó, primeira estratégia, defina a moral da história. Importantíssimo. Segunda, crie os personagens. Então, a gente ensinou aqui como criar esses personagens. E a terceira estratégia, desenvolva uma dinâmica com base em um problema moral ou um conflito. Eduardo, sensacional aprender de uma forma prática a contar histórias. E não tá no script, eu quero te dar um desafio.
Sim, vamos lá.
Eu vou te contar uma história do meu jeito. Não, uhum, vou aplicar storytelling.
Uhum.
E eu gostaria que você aplicasse storytelling. Pode ser, Eduardo?
Pode, claro. Vamos lá.
Aceita o desafio?
Com certeza.
Então vamos lá. É história real, tá, gente?
Uhum.
Meu avô, e o George tá aqui, ele sabe que todas as vezes que eu encontro... Tô falando do meu avô de novo. Eu encontro com meu avô todas as vezes. Eu e ele somos muito apegados. Né? Ele é meu padrinho, meu avô, ele é minha referência e tal. E ele conta que quando eu tinha 5 anos de idade, 6, estava na primeira turma ali da infantil, na escola, eu sempre ia, ele me levava na escola. E diz ele que eu ia, descia do carro com ele, mãozinha dada, aquela coisa toda, e eu ia andando, caminhando. Quando eu chegava no portão da escola, eu virava para ele e falava assim: vovô, eu sabo. E aí eu saía correndo, dava um beijo nele, saía correndo, ia até a porta da escola, da sala, mas sempre ele fala, Paula, todas as vezes, mesmo você falando, eu sabo, você chegava na porta da escola, da sala, olhava para trás e me dava um tchau. E sabe, Eduardo, que todas as vezes que eu tenho medo de fazer uma palestra, iniciar um curso, como às vezes eu inicio um curso seu, que é uma responsabilidade tremenda, me vem essa frase do eu sabo. Né? Eu lembro quando eu estava na faculdade de engenharia, que eu ia fazer aquela prova de cálculo 3, eu lembrava dessa história e falava, eu sabo, eu vou fazer. Essa foi a minha história, Eduardo. Como você pode botar isso no formato storytelling?
Vamos lá, vamos pensar. Primeiro, qual é a moral que você quer passar? Você quer passar a moral de quê? Os ensinamentos que você tem na sua infância, eles podem ser usados na vida adulta. Ou seja, você tem ali um gatilho que você pode usar e que você usa. Que, qual é a outra mensagem que você quer passar? Que muitos de quem nós somos são fruto dos ensinamentos que nós temos dos nossos pais, dos nossos avós. Ou seja, de certa forma, você quer passar para o público um certo alinhamento familiar, porque família é um valor para você. Então, como é que eu recontaria essa história para deixar ela melhor? Bem, eu não sei quanto a vocês, mas eu já tive muita dificuldade de realizar algumas coisas na minha vida. E durante algum tempo, uma angústia me acompanhou. Eu travava. Eu não sabia o que fazer. Até que certo dia, eu estava lembrando como é que eu ia para a escola. Eu não sei quanto a vocês, mas ir para a escola para uma criança sempre é uma situação muito desafiadora. Porque afinal de contas, a escola é o primeiro lugar que a gente vai quando a gente vai se distanciar dos nossos pais, das pessoas que a gente ama. É natural que quando a gente esteja indo para a escola, a gente sempre olhe de lado, olhe para trás, para saber se aquela pessoa está ali mesmo. Sabe aquela coisa de, será que ela vai estar ali quando eu voltar? Ou quando acabar a aula? Talvez por acreditar que um dia você seja abandonado. Eu já tive essa sensação de que talvez eu iria ser abandonado. Mas quando eu era muito pequenininha, meu avô sempre me deixava na escola. E eu tinha uma expressão que eu sempre falava quando estava no portão. Eu dizia, olha, quando eu estava chegando perto da escola, eu olhava para ele e dizia, eu sabo, ou seja, eu sei. O eu sabo ali era dizendo, eu sei. Em algum momento, quando eu fui fazer isso, eu duvidei. Será que realmente eu sei? Eu olhei para trás, estava o meu avô olhando, eu olhei a escola e eu pensei, e se ele um dia não estiver ali? Como é que eu sei? Naquele momento, mesmo sabendo que ele iria voltar, eu voltei. Mas o mais curioso é que depois passou o tempo, eu amadureci, saí de casa e fui trabalhar e eu estava aqui em Brasília, sobre uma situação muito desafiante. Eu olhei para trás e ele não estava lá. Mas quando ele não estava lá, eu lembrei daquela garotinha dizendo, eu sabo. E aí eu enfrentei aquilo e ultrapassei. E segui em frente, porque eu sabia que ele ia estar sempre na minha volta.
Uau, Eduardo do céu, eu tô aqui emocionada. E realmente essa história conecta, né? E é isso aí, eu sabo. Então
eu
sempre
sabo.
Eu trago esse desafio do eu sabo. E Eduardo, pra gente encerrar, né? Qual livro, filme você recomenda para que as pessoas possam... Eu recomendo o PNL para Tietchan, né? Que eu acho que foi o curso em que eu aprendi a contar histórias. E eu aprendi a contar melhor as minhas histórias, criar as minhas histórias e trazer isso como uma exemplificação para outras pessoas. Né? Uhum. E tirando para Tite, né, que é um curso fantástico, né, que você aprende essa habilidade. Inclusive, gente, tem uma prática muito legal, que é tipo um teatro, né, Eduardo? Uhum. Que você faz. Duas práticas, que é um teatro que você faz, que as pessoas têm que contar
e
história.
E eu tinha tirado essa prática do curso de Practitioner, eu vou voltar agora.
Volta, porque vou voltar. Fantástico. É duas práticas que eu lembro que você fez quando eu era aluna. Até hoje eu sou aluna, né? Mas quando eu era realmente aluna ali, de fato, foi de contar histórias. E uma que você fazia, que a pessoa começava uma história, aí a outra do lado continuava e chegava até uma história final. Então, o que você recomenda, Eduardo, para as pessoas fazerem aprofundar ainda mais nesse tema?
Olha, eu digo que a melhor forma de você aprender histórias é você ler livros de biografias. Uhum. Começa a ler livros de biografias. Livro de biografias do Barack Obama, por exemplo, que eu achei um livro extraordinário, repleto de belas histórias. Eu não gosto da ideia, quer dizer, eu não advogo a ideia de que você tem que primeiro aprender a técnica para depois você aprender a contar histórias. Eu acho que você tem que primeiro contar histórias para depois você aprender a técnica. Então, leia livro de biografias. Comece a se habituar a gostar de histórias, a ler história dos outros. Que aí as suas histórias vão começar a acender Tem bons modelos, claro. Escute boas histórias de quem sabe contar histórias. A sua própria mente vai acender, porque isso é natural, está no nosso DNA. Então, automaticamente, você já vai acender com as suas histórias. Os livros de PNL, eles nos ensinam muitas estratégias para você, de comunicação, para você ficar modulando essas histórias, tornar essas histórias mais emocionantes, trazendo uma linguagem verbal da história, simulando a emoção, se espelhando com o outro, e isso conecta bastante. Então, sugiro você ler biografias.
Eita, interessante.
Agora, filme. Olha, um filme que retrata a jornada do herói certinho é o livro do Batman, é o filme do Batman, né? O Cavaleiro das Trevas. Aquele filme, ele é a jornada do herói certinha, todas as etapas, né? A maioria dos filmes de super-herói tem muita jornada do herói. Então você já mais ou menos já até sabe, né? A ideia, a estratégia que eu dou para você é: pegue um tempo hoje, uma atividade importante, hein? Uma atividade, Paula. Pega um tempo hoje, escreve tua história. Escreve mesmo. Um desafio que você passou. Depois relê isso e conta de trás pra frente.
Opa, peraí. Isso é uma forma de criar até um repositório de histórias, né, Eduardo?
Exatamente. No lugar de você contar a história sequencialmente, você conta ela de trás para frente. Ou seja, você começa contando o fim da história. Isso faz com que você comece a criar gatilhos de persuasão no início da história para conectar mais a história.
Você fez isso com a minha história.
Exatamente.
Você fez isso com a minha história. Faz muito sentido. Eduardo, eu aprendi demais com esse podcast. Eu ia pedir para você contar uma história para a gente encerrar, mas você já contou a minha história de uma forma fantástica e muito emocionante. Então, eu queria te pedir para deixar uma mensagem final para quem estiver assistindo esse podcast.
Acredite que são as suas histórias que vão fazer a história da humanidade mudar. Portanto, conte suas histórias.
Uau, é isso aí, gente. EduCast é uma forma divertida, leve, de aprender. Eu sou a Paula Freitas, aqui eu estou com o Eduardo Rocha. E seja bem-vindo a esse projeto maravilhoso. E nos vemos no próximo episódio. Tchau, tchau.